Oi, pessoal! Hora de estar além da média. Vamos falar sobre estratégias de marketing para nos tornarmos os melhores. Para estar comigo aqui nesse bate-papo super necessário, eu vou receber a Grazi Gislon. A gente vai conversar a respeito das estratégias de marketing que são essenciais para a gente se diferenciar. A Grazi é uma especialista, uma profissional incrível. Estou muito feliz de ter ela por aqui. Bora lá, vamos chamar, porque quem está ao vivo com a gente aqui no Instagram vai aproveitar e compartilhar esse conteúdo com alguém que precisa receber essas estratégias e vai também aproveitar para deixar a sua interação. Quem está com a gente através das plataformas de podcast, se joga! Oi, Grazi! Que prazer te receber! Muito bem-vinda!
Oi, Camila! Tudo bem? Prazer é todo meu. Obrigada aí pelo convite.
Muito massa esse nosso bate-papo. A gente vai falar, pessoal, sobre estratégias de marketing, de diferenciação. Como que a gente faz para se tornar o melhor e ser percebido como melhor dentro da nossa área de atuação? A Grazi é uma especialista nesse tema. E Grazi, eu quero muito que você se apresente, conte um pedacinho da sua história, que a gente vai pontuando ao longo da live, mas começa aqui que o palco é seu. Se joga.
Obrigada, Camila. Bom, eu tenho uma experiência aí de cerca de 17 anos de experiência nessa área do marketing. Sou jornalista por formação, mas me apaixonei pelo marketing. E desde então, né, o marketing é muito viciante. A gente gosta e não larga mais, né? Você sabe bem como que é isso. Então... Então a gente não larga mais. Gosto muito dessa área. Trabalhei muito tempo como CLT. Depois conciliei também as duas coisas, né? Como muita gente faz. Trabalhei como CLT, tinha a minha agência e depois resolvi empreender. Aí me joguei, né? Hoje trabalho exclusivamente com isso, né? Na Focus Comunicação, que é uma das principais empresas de B2B de Santa Catarina. Então é o que eu gosto de fazer. Gosto muito, comentei disso um pouquinho na semana passada do Gramado Summit, sobre essa loucura, mas essa paixão também que é empreender, né? Então, principalmente nessa área do marketing, da comunicação.
E principalmente sendo uma especialista em comunicação B2B, business to business ou de empresas para empresas. Eu também atuo nessa área com uma das unidades de negócio da minha empresa. Então, eu sou uma empresa que atende outras empresas. E, gente, para fazer, ser além da média nesse tipo de nicho, você precisa de estratégias muito específicas. E, Grazi, tenho certeza que você vai poder contribuir, especialmente porque você é uma especialista na área da indústria. E, gente, indústrias precisam de estratégias de marketing super específicas também. Então, super conto contigo para fazer uma troca sobre isso. Mas vamos começar aqui falando de um super marco da tua carreira para a gente já entender como é que é ser além da média a respeito da estruturação de grandes marcas que você teve envolvida. Grazi, conta um pouquinho para a gente sobre isso. E aí a gente já vai dando as dicas para quem está aqui com a gente sobre como adaptar isso para sua realidade.
Isso. Muito importante, né, Camila? E eu sempre indico, quando alguém me pede algum conselho, que realmente faça essa transição de uma maneira estruturada. Então, foi muito importante participar da construção, estar em uma grande empresa, né, como eu estive. Isso agregou muito, né, fez com que, quando eu empreendesse, eu já estivesse mais certa, tanto do que eu queria, como das estratégias que eu iria utilizar. Então, este caminho, essa transição de forma planejada e estruturada me ajudou muito nessa parte de empreender, né? Então, foi muito importante essa transição, foi muito importante estar em uma grande empresa, porque você conhece muito. E eu me apaixonei pela indústria, né? Muitas pessoas perguntam por que mulher na indústria, né? Tem outros segmentos, mas eu gosto muito de trabalhar com indústria, é o que eu sei que fazer. As estratégias, elas são mais estruturadas, é uma venda mais demorada, né? Uma venda muito mais estratégica, mas que quando você realmente entende um pouco disso, quando você começa a trabalhar dessa maneira mais estruturada, com planejamento, com estratégia, com pessoas na sua equipe que também compartilham disso, se torna algo muito prazeroso. E quando a gente consegue entregar o melhor para o nosso cliente, né? Enxergar esses resultados, mensurar, mostrar para ele, isso é algo que não tem preço.
É verdade, gente. Adoro a delícia de empreender. E aqui, Grazi, super vale a gente trazer um gancho a respeito de indústria. Porque, gente, estruturalmente, indústrias nunca se importaram com o marketing, esse que a gente entende que é o único marketing que tem. Ah, e por quê? Incapacidade? Não, necessidade, adaptabilidade. A indústria estava focada no seu core business. O que, que é isso? Um nome chique para dizer a sua atividade principal, que é o que eu vivo provocando vocês por aqui, dizendo, gente, produzir conteúdo não é o seu core business. Produzir conteúdo faz parte do seu marketing e se torna cada vez mais essencial para termos sucesso, para sermos percebidos como os melhores, para sermos além da média. E aí, Grazi, isso é uma coisa muito comum de indústria, que a gente vem tendo uma transformação nos canais. Hoje a indústria não pode mais ser aquela marca invisível que leva para os seus distribuidores, que chega até os lojistas que vão construir marca. Ou então ter essa dependência tão forte. A gente viu a indústria precisar desenvolver sua marca própria, pensar em branding, pensar não somente naquele tipo de marketing que era orientado ao sucesso do cliente. Então ele olhava para o distribuidor e para o lojista e a sua marca era construída dessa maneira. E esse é um desafio que você vive diariamente, né? Como é que acontece esse dia a dia de uma indústria que acaba não sendo percebida como a melhor? Que eu sei que muita gente vai se identificar.
Isso acontece muito porque a maioria das empresas, elas têm cultura de produto e não de marca. Né? Então, quando você chega, né, as pessoas investem muito em produtos, né, maquinários, a gente vê muito isso. Mas e na sua marca? É aquele velho problema. A marca é quando sobra tempo, quando sobra dinheiro. O marketing é sempre o primeiro a ser cortado, né? Então a gente está vivendo um momento de transição. E eu sempre comento que a pandemia ela nos ajudou muito nesse sentido, né? A gente viu o quanto uma marca é importante, o quanto investir no seu marketing é importante.
A gente viu também o quanto dá para desenvolver, gente. Eu adoro fazer essa analogia, porque isso é muito presente na indústria, mas todo mundo vai se identificar, que é aquela história assim: ai, mas o meu produto é ótimo, o meu produto tem qualidade, o meu produto é feito de tal maneira, mas eu investi X mil nesse desenvolvimento. E aí, gente, nós vamos falar da maior crueldade do digital. Só que as coisas são assim, a gente tem que ter consciência para conseguir adaptar nossas estratégias para esse fato, que é o quê? A percepção. Então, você pode ser o melhor e não ser percebido como o melhor. Isso dá muito ranço. Dá muita raiva, mas acontece direto. Que é quando você olha para algo e você não tem bola de cristal para adivinhar os diferenciais. E é aqui que entra a comunicação. Marketing não age só na comunicação. Ele age também no seu produto. Porque, Grazi, vamos lá. Um produto que não é o melhor e se vende como o melhor é um produto mentiroso. Mas um produto que é incrível e você não consegue também traduzir isso para o consumidor? Também é errado. Então, olha só o quanto a gente tem que inserir a comunicação. Eu acho que é aqui que entra a tua dor mais forte, né? Ai, não, eu não vou investir nada na construção da minha marca porque eu preciso vender. E aí, a conta não fecha, não é assim?
E os discursos, né, eles são muito parecidos. Com certeza, todo mundo que está aqui acompanhando tem dores muito parecidas com as nossas, né? A gente ouve muito, né, o cliente falando, eu não preciso vender mais, né? Eu não preciso divulgar o produto aqui na minha região, porque eu não vendo aqui. Então, assim, são coisas muito parecidas, né? Mas que a gente está vivendo um momento que não dá mais para acreditar nisso. Não dá mais. As marcas, elas não aceitam. O consumidor, ele não aceita mais. Então, o marketing ele tem ficado cada vez mais importante e ele é cada vez mais visto como uma estratégia. Então, não adianta, primeiro, você, o comercial, os outros setores da empresa, eles definirem um produto, definirem algo e chamarem o marketing somente para divulgar. Isso não vai dar certo. O marketing ele tem que fazer parte da estratégia. Ele tem que estar no começo do processo. Não adianta mais pensar, vou chamar só para uma rede social, só para divulgar depois. Não funciona mais.
A gente já recebeu aqui o feedback do Jefferson, vou ler para todos. A indústria está começando a perceber a importância de investir na marca. E Jefferson, a respeito, ele fala a respeito dessa construção de marca. Jefferson, vou trazer aqui uma coisa que me dá mais ranço ainda do que ver gente ruim tirando espaço do verdadeiramente bom. Que eu digo que muitos dos bons, eu escuto isso direto, gente, não é uma vez ou outra. Eu e a Graça somos consultoras, somos profissionais de marketing que estamos nos bastidores. A gente só tira um tempinho para palestrar e fazer live, o resto do nosso dia é resolvendo e lidando com problemas reais. E aí, Grazi, vem o seguinte: uma indústria excelente que emprega dezenas, centenas, milhares de pessoas, que faz um trabalho primoroso, muitas vezes começou com uma história de empreendedorismo aos trancos e barrancos, que perde espaço para o importador, que perde espaço para materiais tenebrosos de matéria-prima, que muitas vezes empregam também uma mão de obra desqualificada, e quem vai perder o emprego é a pessoa boa, que às vezes tem 10, 20 anos de casa. Que indústria é muito comum isso, gente. Ter pessoas que foi o primeiro emprego e se aposenta na firma. E aí a gente não pode deixar isso acontecer, e é muito comum justamente porque A indústria pensa assim: eu vou produzir, eu vou olhar, aí eu tenho que vender. Ah, eu tenho que vender, então chamo o marketing para ter uma imagem bonita. E aí que vem o erro. É aí que a coisa começa a dar errado, Grazi. Conta pra gente.
É isso, aí que acontece, porque não tem milagre, né, gente? Já aconteceu de um cliente nosso, né? Eu sou muito defensora de pesquisa, né? Os meus alunos também sabem, eu gosto muito de pesquisa. Pesquisa de satisfação, pesquisa de mercado. Eu acho que pesquisa, ela nos tira muito do achismo, né? Porque senão cada um de nós tem uma opinião e a gente vai trabalhar baseada nisso. Então eu gosto muito de pesquisa. A gente já fez um produto, já lançamos um produto que o comercial, engenharia, todo mundo falava que o cliente queria esse produto, porque era ecológico, era algo nessa pegada muito ambiental, né? Só que o cliente, ele até queria, só que ele não podia naquele momento pagar mais por aquele produto. E foi feito todo o lançamento, foi chamado marketing para divulgar, a estratégia foi muito bem feita, a gente teve, era um produto nacional, só que não foi perguntado antes para o cliente se ele queria. Então, quando esse produto ele chegou no mercado, o cliente ele não queria pagar mais por aquilo, ele não estava preparado. E faltou o quê? Faltou estratégia. Faltou conversar antes com o marketing. E é isso que a gente não pode deixar acontecer, né? Porque olha o desperdício de tempo, de dinheiro, por falta de estratégia, por agir conforme o achismo, né, de várias pessoas.
A gente, essa live pode terminar aqui, tá? Porque ela já entregou o valor. Gente, nós não podemos nos basear em achismos, porque muitas vezes o que a gente acha não é o que acontece. Eu sempre conto para vocês que o vídeo que eu mais odiei na minha vida, que eu não queria publicar, eu publiquei e pensei, ai, tomara que ninguém veja essa coisa horrível, tem 1 milhão de visualizações. E o meu vídeo favorito da vida não entregou, não vendeu, é sobre isso. E essa tua fala, Grazi, é uma coisa que eu vivo na pele, tá? Recentemente perguntaram a minha opinião sobre uma nova embalagem de um dos clientes meus. E eu trouxe, né? Comecei na hora. Gente, deixa eu trazer alguns dados de mercado. Deixa eu olhar para isso aqui. Qual que é o objetivo dessa embalagem? E aí todo mundo já assim, olhando com aquela cara estranha. Ué, mas é só para eu dizer se ela acha qual cor mais bonita. E eu disse, bom, e o que que os nossos clientes falam disso? Por que que a gente está desenvolvendo essa embalagem? Isso veio de uma dor deles? Ah, não, tá na hora de mudar. Essa embalagem, não sei se ela nos representa mais. Essa cor é ultrapassada. Falei, gente, uma mudança de embalagem é uma coisa que desperta na cabeça do nosso cliente, e é um caso B2B, muitas dúvidas. O que está lá dentro mudou? Por que que mudou isso? Toda mudança desperta sentimentos antagônicos nas pessoas. Mesmo uma mudança para melhor causa um medo natural. O ser humano teme as mudanças, isso é natural e evolutivo. Então, Grazi, olha só um exemplo de uma mudança que estava sendo feita talvez por uma vaidade, talvez por um gosto pessoal, talvez porque parecia ser a hora. Mas em nenhum momento a gente colocou o cliente, o principal especialista, no centro dessa decisão. E a gente ia basear essa mudança no gosto pessoal da Camila ou dos demais envolvidos. E eu posso nem ser o público-alvo dessa indústria, dessa marca. Isso causaria uma cascata de problemas que a gente só ia sentir daqui a um ano. E aí não sabe o que aconteceu. Esse é teu dia a dia também? É assim que as coisas acontecem? O problema de um ano atrás se reverbera hoje?
Com certeza. Ele tocou num ponto muito importante, que é sobre a questão da vaidade. Hoje, né, principalmente com a internet, facilitou muito que a gente tenha aí diversos especialistas, né? E o marketing, ele é algo que todo mundo gosta, todo mundo acaba querendo dar opinião, né? Então a gente vive muito isso, a gente ouve muito opiniões. Então isso é um perigo muito grande, né? Quem realmente está lidando? Então a gente vê marcas de muitos anos, muito conceituadas, mudando logo, mudando posicionamento, baseado no quê? Né? Muitas vezes em vaidade. Então esse é um perigo muito grande. É uma preocupação que eu sempre tenho em relação às marcas, né? Porque marca é o nosso bem maior. E a gente está deixando na mão de quem, né?
Eu falo isso direto, gente. Inclusive, esse é um exercício importante para todos nós, um grande desafio, tá? Eu falo que é exercício porque prova a gente faz, passou. O exercício é constante, ele é uma constante evolução, é um constante teste. De, poxa, nós precisamos ter um compromisso com a nossa entrega, com a excelência, mas a gente tem que garantir agilidade, rapidez, timing. E isso é uma coisa que eu quero muito te ouvir, Grazi, porque você tem uma história com timing e agilidade que é incrível, um case de sucesso que eu quero que você conte, mas Primeiro, vamos ler os comentários, tá? Aqui nós temos a Joselva Silveira. Eu vi embalagem nova, pensei, ixi, mudou a fórmula. Isso é muito esperado. É algo assim, mudou a embalagem, mudou o que tem dentro. O que que tá acontecendo? Então, gente, sempre coloque o seu cliente, sempre tenha dados, sempre faça pesquisa. A Camila e a Grazi não são especialistas em marketing, nós somos intérpretes. Intérpretes do verdadeiro especialista, que é o nosso cliente. A gente pode ter uma opinião pessoal e ela não alterar nada no dia a dia dos nossos clientes. Isso porque nós somos consultoras, temos métodos consultivos. O nosso papel é trazer o cliente para o centro e provocar mudança. Ah, tá cheio de comentários, vamos lá. Aqui a Cláudia. No momento, faço entrevistas de empatia com o meu público e está sendo maravilhoso entender realmente a necessidade de como e como posso de fato ajudar. Incrível relato. E Grazi, foi assim que você colocou a questão da agilidade no centro dos processos da tua agência? Como é que você fez isso tudo para se tornar assim, uma referência nessa entrega rápida, nesse cuidado com o teu cliente? Porque isso é uma verdadeira inspiração para todos nós.
É, o time é uma das maiores preocupações hoje, né? Porque se eu peço uma campanha e você vai pedir 15 dias, um mês para entregar, tudo já mudou, né? As estratégias mudaram, o nosso cliente ele não tem mais paciência, o mercado ele muda muito rápido. Então, eu tive essa dificuldade, né? Esse desafio com muitas agências que eu já trabalhei na minha vida. Então, foi algo que quando eu pensei em empreender, eu disse quais as dores, né? O que que realmente incomoda o seu cliente? E essa entrega era algo que me incomodava muito. Lógico, a gente sabe, né, que tem serviços que eles são indispensáveis, que a gente tem um tempo maior, mas a gente sempre pode, né, tentar otimizar esse tempo, preparar a nossa equipe, ter pessoas que possam também ajudar neste processo. Então, esse time foi algo que a gente trabalhou muito. Nós fizemos pesquisas, entendemos como que era o mercado e hoje a gente tem uma entrega muito mais ágil, para que realmente o cliente ele consiga receber, consiga trabalhar dentro daquele período que ele precisa, atendendo também a demanda de outros setores, né, e não sendo sempre o gargalo, porque as pessoas elas também têm isso. Ah, vou pedir alguma campanha para o marketing. Ah, mas o marketing vai demorar. Ah, não, mas lá
Nem vou pedir,
tudo
vou
demora,
atravessar.
né? Isso aí. Vou fazer aqui. Então, assim, eu trouxe um pouco isso para nós e comecei a refletir. Por que que as pessoas elas falam isso, né? Onde que a gente pode melhorar neste processo? Então, esse entendimento também foi muito importante para na hora de empreender pensar o que realmente pode ser diferente, um diferencial, um atributo que o meu cliente perceba. Então, este tempo é algo que a gente trabalha muito na Focus, né? Essa entrega mais ágil. O pessoal que está lá, né, faz muito questão sempre de entregar para o cliente de uma maneira mais otimizada o trabalho, de entender, de ser ágil, tanto na resposta, no atendimento, quanto nas entregas.
Ai, Grazi, mas isso é muito legal. Gente, eu já tive acesso às entregas da Focus e eu e a Grazi trocando. A gente vai abrir todos os nossos bastidores, vai vazar os áudios do WhatsApp aqui. E aí eu comentando com a Grazi, ah, quero te mostrar uma entrega que a gente fez. E só que assim, otimizando o prazo do cliente, ele queria para ontem, mas eu quero compartilhar com você a densidade. A entrega, a qualidade, muito lindo de ver, Grazi. Eu adoro ver profissionais, especialmente mulheres na indústria, o que é cada vez mais raro. Acho que não, vai, tá mudando. É cada vez
Acho
mais frequente, mas ainda
modesto.
é raro, mas acontece às vezes. E é muito legal ver um compromisso com uma entrega tão densa, tão qualificada, mas olhando para essa agilidade. E, gente, vou deixar uma dica aqui para vocês. E eu vou grudar na pergunta da Andréia. Como fazer pesquisa com o cliente? Interação pelas redes, WhatsApp? Andréia, nós temos inúmeras metodologias de pesquisa. Algumas mais focadas em quantitativo, né? Então, você ter um número grande de respostas. Outras em qualitativo, que é você receber uma qualidade, uma especificidade. Ela é muito boa para ideação e também para feedbacks e ajustes. Mas, vamos lá. Nós temos hoje empresas dedicadas a fazer pesquisa, que é o mundo ideal. Então, se você é uma empresa que pode contratar esse serviço, não tente economizar. Vai valer a pena e traz muitos insights. Se você é um empreendedor e busca, tudo é fonte de dado. Só cuidado com viés. Você perguntou para cinco pessoas, não muda tudo, porque cinco pessoas pode não ser representativo da sua realidade. Mas é melhor que você pergunte para cinco do que você se baseie somente na sua intuição. E aqui, Andréia, eu vou complementar exatamente com o que eu ia comentar com a Grazi, que Grazi, esse foi um erro que eu cometi muito grande, muito intensamente no início da minha carreira. Quando eu comecei a empreender, eu vendia resultado. Eu te ajudo a ter resultado. E eu vivia falando dos resultados que eu gerava com os meus clientes. Até que eu comecei a fazer de forma bem sistemática o pedido de feedback. Que, André, é o quê? É o WhatsApp? Eu não falava assim, ó, me dê um feedback. Eu falava, e aí, tudo certo? Tá dentro das expectativas? Como é que foi a reunião de hoje? Era uma conversa bem informal. E o que que apareceu em 100% das respostas? Ai, Camilo, o que eu mais gosto da tua empresa, o que eu mais gosto do teu time é que eu posso contar com você. Ou seja, credibilidade, dar mão para o cliente, estar com ele, era muito mais importante que o resultado. Eu tenho até hoje cliente que a gente não alcança o resultado que a gente estipulou. Eu fico sem dormir à noite. A gente fica tudo desesperado e o cliente, assim, ó, nota de 0 a 10, 11. E às vezes você gera um resultado e se você não está tão próximo a ele, ele não tem a mesma percepção de valor. Então, olha o quanto foi importante para mim usar o WhatsApp como uma fonte para fazer pesquisa. Mas até as enquetes dos stories ajudam a gente se a nossa audiência estiver por lá. Então, uma enquete é uma ferramenta super barata que me ajudou a entender que a minha audiência é 50-50. Eu tenho 50% de profissionais de marketing, tipo a Grazi maravilhosa, e eu tenho também empreendedoras como você. Então, olha só como isso é interessante, uma ferramenta gratuita que está nos stories ajuda a gente a validar hipóteses, situações assim. Mas vamos lá, Grazi, esse ponto que nós duas entendemos no nosso negócio e foi uma virada de chave é essencial. A Grazi entendeu que sem prazos super ágeis, ela não gera isso que você tem, né, Grazi? Que seus clientes são apaixonados por você. Conta disso, gente. Como é que você tem clientes que amam o seu trabalho, que te defendem sempre, valorizam e te indicam? É, dá aí uma receita para ser assim, a gente quer estar além da média também.
É, essa proximidade, né? Esse caso que você comentou, ele faz é muito o que os clientes querem hoje em dia. As pessoas querem ser ouvidas, elas querem ser bem tratadas. Eu até, voltando de novo, falando do Gramado Summit, né? A gente estava lá e eu comentei com algumas pessoas assim, o quanto você é bem atendido naquela cidade. Você também estava lá, né, Camila, esses dias.
Eu também
É uma
tava, eu vou
cidade
contar.
turística, mas assim, as pessoas te atendem muito bem, seja para vender um chocolate, seja para oferecer um imóvel, né? Tem de tudo e as pessoas elas te atendem muito bem. Então hoje o cliente ele quer ser ouvido. A gente tem acesso a muitas informações, tem acesso a muitas coisas, até eu vi que a Thalita estava aqui, ela deixou um comentário também. A Thalita, ela atende clientes hoje, ela é especialista nessa área de atendimento e ela também pode compartilhar, né, o quanto os nossos clientes eles gostam de ser bem atendidos. E esse também é um desafio que a gente tem, porque com certeza todo mundo aqui já passou por uma experiência também de fazer contato com uma loja, com algum serviço, de que no começo, quando as pessoas estão começando, elas te atendem muito bem. Ó, a Thalita tá aqui. Elas te atendem muito bem. Depois a demanda ela vai ficando maior e a gente entra, né, em um círculo de ser tratado normal. Né? Ou de uma maneira
Tá
diferente, ainda
normal,
pior,
ótimo.
né? Ficar de lado. Então, o cliente ele não quer mais, ele quer ser tratado de uma maneira especial. Então, se você chama ele, se você responde no mesmo dia o WhatsApp, mesmo que seja, né, para falar que você não consegue atendê-lo, mas responda, gente. Hoje eu sempre comentei, né, desde que eu comecei o contato com a Camila, de que eu achava que seria muito difícil, né, o nosso contato. Mas não, gente, todo WhatsApp, toda conversa, eu sou a pessoa que demora mais para responder ela. Ela me responde a qualquer horário,
Eu
muito
respondo todos.
rápida.
Eu sou aquela que tem, gente, não posso falar agora, daqui a pouco eu falo. Tem todo um sistema de organização.
Responde.
Mas,
Isso é
Grazi, isso
maravilhoso.
vai, olha só, gente, cola aqui, como é que é? Pega essa visão. Olha o quanto o mercado, ele tem opções grátis e sem glúten para você se diferenciar. Responder às pessoas. Eu penso assim, gente, isso é o
É o
mínimo. Isso
mínimo.
não é além da média, isso é o mínimo. Olha a percepção aí. Para mim responder a todos, eu não ignoro ninguém na rua, porque isso é o mínimo da educação. E para mim, digital é tradução. Se eu não te ignoro na rua, se a Grazi passar para mim e falar oi, eu não vou passar reto. Então, se ela me manda um direct, eu não vou passar reto. Eu vou pelo menos responder e dizer sim, não, obrigada, falamos depois, agora eu não posso. E criar um sistema traduzido do presencial para o digital. O mercado, gente, é tão amador, é tão ruim, que se você responder seus clientes, se você perguntar o que eles querem, se você fazer, aí sim, além da média, que foi o que a Grazi fez, ela identificou que a agilidade tem mais valor do que uma entrega enorme, mas ela não abre mão da entrega super densa e completa, então ela faz os dois. Aí você voa. Eu acho isso muito importante, Grazi. A gente esquece desse básico bem feito, ou a gente fica muito focado no que a gente acha que é o ideal. Ah, eu vou entregar a disrupção, eu vou entregar o super inovador. E o teu cliente não quer o super inovador, ele quer o rápido. Isso é essencial. Acho muito importante esse insight que você passou.
Deixa eu até completar, Camila, só falando uma coisa, gente, para quem está acompanhando aqui também, quando eu e a Camila começamos a ter mais contato, ela me falou uma coisa que foi essencial, assim, sobre o quanto a gente está acostumado com a internet, mas a gente acha que a internet ela ainda tem fronteira. Por quê? A gente fica, né? Eu tenho que vender só para minha cidade, eu tenho que atender clientes da minha cidade. A gente se limita muito, né, Camila? Mas não, a gente também tem que usar esse poder da internet para fazer conexões fora da nossa cidade.
Nossa,
Porque tem muita gente que precisa dos nossos serviços, só que nem sempre a gente consegue se dar conta disso.
e eu vou dar um exemplo nessa live agora. Tá preparada? Lucas Chagas, que é um excelente agente de palestrantes, trabalha com a palestrante aqui que você fala, acabou de perguntar. Grazi é palestrante também. Lucas é palestrante, acabou de fazer Gramado Summit. Eu quero ouvi-la falar sobre isso. E depois o Lucas faz um contato com a Grazi, que é sucesso. Tá vendo? Olha o poder da internet, gente. Estamos aqui ao vivo, nós estamos olhando para quantas pessoas estão presentes, porque para a gente não são números, são pessoas que estão aqui. E nessa troca de ideias, quando a gente aparece, quando a gente fala aquilo que para a gente é óbvio, mas para os demais não é, por isso óbvio tem que ser dito e repetido, a gente gera conexões como essa. Depois o Lucas vai fazer um hello para você, para contar com a tua expertise como palestrante. Então já dá-lhe que o universo quis assim, nada disso combinado. Vamos atropelar essa pauta, fala de Gramado Summit, como é que foi, conta tudo. Dá spoiler aí, real.
Foi muito legal, gente. Para quem ainda não conhece, né, eu deixo a provocação aí para que conheça o Gramado Summit. É um evento que este ano estava na sua sétima edição, reuniu mais de 15 mil pessoas. Então, eu tive o prazer de estar participando pela segunda vez como palestrante deste evento, mas este ano foi muito legal. Porque além, claro, né, de compartilhar conteúdos, eu consegui assim atingir meu principal objetivo, que foi de impactar a vida de muitas pessoas que estavam ali, principalmente pessoas que estavam em transição de carreira. Até compartilhei um stories ontem no meu WhatsApp de uma menina que me chamou no LinkedIn falando que eu contribuí muito com esse momento de transição de carreira dela. E muita gente também que está empreendendo, que estava com dúvidas. Então, isso foi assim, ó, algo muito marcante para mim, mexeu muito, porque fez muita diferença, assim. Eu desci do palco, tinham pessoas me esperando para continuar a conversa, para pedir outras dicas, para continuar o contato comigo. Então, isso foi muito gratificante. As pessoas que estavam ali são realmente pessoas interessadas em aprender mais, em empreender, que tem muita conexão com as nossas histórias. Então, foi um evento assim muito rico nesse sentido.
Ai, gente, produzir conteúdo, palestrar, produzir conteúdo, tá, gente? Se você quer saber como é que é palestrar, é igualzinho isso que eu e a Graça estamos fazendo aqui. Coração acelera, dá frio na barriga. A gente falta assim uma semana, você fala, nossa, daqui uma semana eu vou palestrar. E você, já dou a dica, não pensa, só vai na hora. E é tão gratificante, graças a sobre isso. Então, palestrar e produzir conteúdo, estar aqui ao vivo, é tudo a mesma vibração. Você está muito preocupado com o seu nervosismo, com o que você vai falar, e quando você entrega, não é mais sobre você, é sobre o que você serve ao outro, é sobre o impacto que você dá na plateia. E esse carinho maravilhoso, que tem muito palestrante, muito organizador, o Lucas sabe aqui, ele já me acompanhou em grandes eventos. E aí ele fala, Cami, então assim, acabou a palestra, a gente sai por trás. Eu falei, não, faço questão, eu vou ficar aqui falando, você vai falar 2 horas a mais com as pessoas? Vou! Porque isso é muito gratificante, saber que você viveu essa experiência de ter essa conexão, né? Ter esse contato com as pessoas é mágico. Viciou já? Agora ninguém segura?
Viciou, mês que vem eu vou estar participando também da Feira Brasileira do Varejo em Porto Alegre, também com o pessoal lá que recebi o convite e também vou estar presente, já confirmado.
Que a gente se conheceu assim, presencialmente. A gente já era amiga virtual.
Isso.
Sim, a gente tem amizades virtuais, adoro. Elas têm o mesmo peso das presenciais para mim. Mas a gente foi quando fez Conex, em Criciúma, não
Isso
foi?
mesmo,
Conta um pouquinho
foi.
dessa experiência. O Lucas tá aqui. Haja pique dessa mulher, sempre. Não canso nunca. Vai lá, Grazi. Conta pra gente como é que foi o Conex. Até porque foi um evento, gente. Que energia. Você lembra? Foi assim uma coisa muito especial para mim. Eu saí do Conex com isso aqui doidinho, de tanto sorrir. Foi muito gostoso.
Sim, o Conex é maravilhoso. Vi várias pessoas aqui que estão na live, que são do Clube de Marketing também, né? Que podem comentar aqui. O Conex, ele foi realizado pela primeira vez o ano passado, então esse ano. Esse ano vai ser a terceira edição. A Josi, que está aqui com a gente também, lá de Rio do
Já
Sul, vem todos os
falou
anos
que
aqui
você é
para
demais.
Criciúma.
Tá chovendo elogios. Nossa, poder, luz e glória.
O Conex, ele é muito legal. Ele é um evento que reúne muitos palestrantes e ele é muito voltado para conteúdo. Então, quem não conhece ainda, este ano vai acontecer a nossa terceira edição, dia 3 de abril, já está confirmado. Camila, nossa convidada novamente, né? E ele é um evento maravilhoso, gente. É um evento de conteúdo, é um dia todo. Ele é muito voltado para profissionais de marketing. Acontece aqui em Criciúma, tá? Já tem aí, a gente tem no. Já está vendendo no site Tô Pedindo. Dia 3 de agosto, aqui em Criciúma. Um dia todo cheio de conteúdos aí com grandes nomes do mercado para todos vocês.
Maravilhosa. Mas vamos lá, quero saber um pouquinho mais, porque a gente passou por Gramado Summit e a gente não falou sobre o tema da tua palestra, que gerou essa conexão. Conta um pouquinho, Grazi, sobre o que que você falou da spoiler aqui pro povo. A gente adora, porque assim como a gente não vai, olha só aqui a estratégia de milhões. Como nem todo mundo vai no evento, depois que ele passa, você conta um pouquinho pra gente, assim, malandramente. Abre esse coração.
Então, essa foi uma palestra exclusiva que eu fiz. Eu gosto muito de levar conteúdos novos e eu compartilhei um pouquinho do que eu gostaria de ter aprendido antes de empreender. Então, coisas aí que com certeza me fariam ter errado menos e ter ganhado também mais dinheiro nesse processo. Então, foi muito legal, né? Algumas dicas que a gente pôde compartilhar lá. E uma das coisas que eu falei sobre, foi sobre ter mentores, sobre tomar muitos cafés. Quando a gente vem principalmente do CLT, a gente tem uma jornada que a gente acha que é trabalho, é trabalhar mesmo, colocar a mão na massa, ficar atrás do computador, e a gente tem muita dificuldade em parar, fazer network, tomar cafezinhos. Então eu falei muito sobre isso, o quanto você precisa ter contatos, o quanto você precisa usar a internet para estreitar esses relacionamentos, que isso faz com que você tenha mais contatos, com que você ganhe mais dinheiro com isso também, porque contatos, né, são dinheiros também, só que você fica muito preso na sua jornada de CLT. Então, o empreendedorismo também faz com que você quebre essas barreiras. Então, lá a gente falou muito sobre dicas, né? De coisas que me fizeram aprender muito. Então, essa parte do network, de ter pessoas, foi algo que a gente bateu muito nessa tecla.
Falar disso, gente. Esse é um erro que eu cometia bastante também. Eu sempre sou exemplo de vários erros aqui nas lives. Tá tudo bem, tá, gente? Então, se eu conseguir, você consegue. Vamos lembrar disso. Meu marido pegava muito no meu pé sobre isso. Ele falava, gente, você não faz relacionamento, você não sai, você tá sempre ocupada demais. E isso é um baita de um erro que a gente não pode cometer. E aí eu quero falar sobre como eu lotava a minha agenda quando eu não tinha coragem para aparecer aqui nas redes sociais, né, gente? Que vamos lembrar que esse Instagram foi criado em janeiro de 2020, porque eu tomei a decisão no dia 31 de dezembro de 2019, que ia começar uma nova década, e eu ia ter coragem de entrar no Instagram. Entrei morrendo de medo, fui atropelada por pandemia. Eu já gerava vídeos para o YouTube, mas era um por mês, porque eu ainda tinha medo, vergonha de falar e não me comunicava como estou me comunicando hoje. Mas como é que a minha agenda vivia lotada? Prazer, relacionamento, networking, generosidade na hora de ajudar as pessoas, na hora de responder todo mundo, na hora de fazer bom trabalho. Então, gente, networking não é tomar cafezinho e ficar a tarde inteira papeando. Não é isso.
Isso aí.
Você pode ir direto ao ponto. Inclusive, Grazi, esses dias eu realizei uma reunião que eu demorei horrores para agendar, gente. Por quê? A coisa, eu não entendia bem qual era o intuito. Ah, vem tomar um café aqui com a gente. Eu, tá, mas me conta um pouco do que vai acontecer. Eu falava, tá, vamos ver, vamos marcar. E aí, quando apareceu aquilo, Camila, olha só, a gente quer tomar um café com você, porque nós temos um projeto que é a sua cara, e eu quero entender se você realiza, ele tem tais características, mas eu vou conversar contigo presencialmente, a gente pode ir até você até nós. Como é que tá a tua agenda pra semana que vem? Gente, essa é a abordagem. Quando essa abordagem surgiu, eu falei, gente, show, entendi o que vocês buscam, já tô vendo na agenda, quanto tempo a gente precisa? E aí,
É isso
ah,
aí.
Camila, 1h30. Falei, ok, vou botar 2 horas que a gente atrasa. Aí aconteceu. Então, esse tipo de contato, de networking estratégico, de você pegar o contato da pessoa, seguir, comentar. Comenta aqui na live. A gente lembra de vocês. Tá que nem aqui a Rafa, né? A Rafa tá deixando os comentários. Ah, olha só, a Camila aceitou, tirou foto. Rafa, super lembro e gravo, porque vocês estão fazendo relacionamento também através do engajamento. A gente tem cliente e não comenta o post do cliente, Grazi. Aí não tem como. Relacionamento também é virtual. Você também estar presente no WhatsApp, também estar presente nas redes, deixar comentário, engajar na live, tudo isso torna a nossa marca lembrada, querida. Isso também é construção de marca. Não adianta fazer a campanha de milhões e não responder às pessoas. E responder custa quanto, Grazi? Quanto é que custa isso no orçamento? Grátis, né?
É. Grátis, é R$ 0, né? E dá muito engajamento. Eu tenho uma amiga que ela é consultora, que ela comenta muito que a gente não cresce no ambiente que a gente não abençoe. E é muito isso, né? A internet é essa terra, o nosso ambiente de trabalho é isso. Então a gente precisa muito, né, torcer pelo sucesso do outro. A gente precisa muito abençoar o lugar que a gente está, as pessoas que convivem com a gente. E este contato, essa parada, esse café, esse network, ele faz toda a diferença, né? Assim como outras coisas que eu falei lá, porque... Mas com certeza, eu vou continuar contando nas minhas redes sociais, vou deixar aqui o gostinho, tá? Vou continuar fazendo outros vídeos aí para compartilhar mais as dicas que a gente falou lá no Gramado Summit.
Eu tenho uma dica, gente, de um erro para você que é empreendedora, que é empreendedor, e que eu posso compartilhar aqui, que eu queria ter feito antes. E, olha, sei lá onde eu estaria se eu tivesse feito antes. Um primeiro deles, delegar. Grazi, não conseguia delegar, queria fazer tudo. Hoje de manhã, eu tive um mini surto, que eu falei, meu Deus, eu preciso fazer tal coisa. Eu falei, cara, calma, Camila, volta, que eu sigo vigilante, tá, gente? Vigilância sempre. Eu falei, por que que eu vou fazer isso? A pessoa que veio falar comigo é uma profissional incrível, Tim Kami. Ela me apontou, identificou e me falou o que fazer. Por que que ao invés de eu passar a bola para essa mulher brilhante, Bruna, beijo, por que que eu estou querendo segurar essa bola e ir fominha até o gol? Se eu tô com uma atacante de milhões, fazendo analogia com futebol, não entendo nada. Só peguei e falei, Bruna, tá com você. Confio, abençoo e dale. Só que ela me respondeu, Cami, beleza, feito. Eu falei, meu Deus. E eu ia parar o que eu estava fazendo numa manhã atribulada, pra, porque eu não conseguia, querendo voltar esses comportamentos, sabe? De quem não consegue delegar, não consegue trocar. Então, não fique ocupado demais apenas operacionalizando as coisas do seu negócio. Tenha tempo para conversar, para fazer contatos e, claro, para delegar, seja através de equipe, seja através de fornecedores, como a Grazi, que é uma especialista. E, Grazi, teus clientes indústria também têm essa dificuldade na hora de passar a bola? Não, não, tem uma pessoa aqui no marketing, ela vai fazer tudo dos 25 mil itens. Isso rola?
Rola muito, né? E essa dificuldade de delegar, eu sempre falo, é um pouco, claro, a maturidade, né? Ela vai te ensinando também muito sobre isso. Mas é um pouco de insegurança que a gente tem. É como as marcas, né? Quanto mais nova, quanto mais insegura a marca é, mais ela vai colocando o seu logotipo, mais ela vai colocando cores, né? E quanto mais sólida, quanto mais conhecida, o que que acontece? Né? Menos ela vai aparecendo. E também é assim com a gente. Às vezes a gente quer muito abraçar isso e as empresas fazem isso. Não, eu não preciso de uma agência, eu não preciso de ninguém para me ajudar, eu consigo fazer tudo isso interno. E a gente sabe que não consegue. A gente sabe que no fim o cliente vai ficar sendo mal atendido, a gente vai deixar alguém sem resposta, a gente vai entregar um trabalho de uma forma amadora, a gente vai acabar perdendo muito mais do que ganhando, né? Então vale muito a pena investir em profissionais que estão aí para ajudar vocês, que estão aí para nos ajudar. Então acredito muito, né, que as pessoas, elas têm formações, elas estudam para isso, e a gente precisa acreditar, a gente precisa investir no trabalho. A gente investe em muitas outras coisas e não pode ser diferente no marketing. E é um valor muito pequeno, né, comparado aos ganhos.
E eu tô falando aqui, eu sou uma profissional de marketing que tinha dificuldade em delegar, gente. E isso é algo que nós precisamos para empreender de uma maneira escalável, de uma maneira mais tranquila, sem surto. Então, tua primeira pergunta, né? Eu faço isso bem? Se você não faz bem, um especialista fará melhor. Sim. Segunda pergunta, eu faço isso rápido? A gente vive um momento de intensa aceleração. Nasceu perfeito, nasceu tarde. Então, o timing é essencial. Durante muito tempo não foi. Hoje, para um empreendedor e para uma empreendedora, tempo é importante. E a terceira pergunta é se eu gosto de fazer. Se você não gosta de fazer algo e você faz por obrigação, a chance de você desistir, de você perder padrão, de você procrastinar, ou de você começar a deixar para depois mesmo pulando aquilo, desistindo, é muito grande. E isso é onde a maioria dos negócios fracassa. Eu, Grazi, raramente eu vejo uma empreendedora, um empreendedor, especialmente na indústria, em todas as áreas, que fala assim, ó, ah, eu fracassei porque eu fui devagar. Nunca ouvi. Geralmente eu escuto histórias que assim, dei o passo maior que a perna, me empolguei demais e não mantive, olhei para tudo menos para vender, não dei importância ao marketing, comprei maquinário e não sabia como escoar o produto. Não é assim?
Isso aí.
Então olha quanto que é importante a gente olhar para essa questão de delegar e de trocar. Isso tem muita relação com networking, né? Porque quando a gente fica muito preso no nosso mundinho, a gente não tem diferentes visões, a gente não escuta ninguém que discorda da gente. Eu morro de medo quando todo mundo concorda comigo. Uhum. Tem que ter discordância.
Tem que discordar, tem que ter outras visões, né? Mas a gente tem ouvido muito dos nossos clientes, né, e de colegas que também trabalham com marketing, que o mercado ele está muito aquecido, né? As pessoas, o cliente ele tem procurado muito mais, as vendas elas estão acontecendo, e o que que está faltando nisso tudo, né? A gente cuidar mais dos nossos clientes. Ainda ontem a gente conversava sobre isso, né? E uma empresa que está crescendo muito, mas que os clientes atuais estão insatisfeitos. Então, gente, esse cuidado que a gente precisa ter, né? Essa atenção, porque eu preciso crescer. Isso é normal, isso é saudável, mas como que eu estou cuidando dos meus clientes e como eu me preparo para isso?
Grazi, eu recebi esses dias um potencial cliente procurando consultoria para a área de franchising, de franquias, que é um tipo de projeto que a gente faz bastante aqui na firma. E eu questionei, como é que é o teu negócio? O que está acontecendo? Não, não, a gente acabou de estruturar, mas a gente tem que crescer. Então, a nossa meta é crescer 115 franquias em 2 anos e vai ser Nordeste, vai ser isso. Aí, como a gente faz estudo prévio aqui para conseguir estruturar a proposta, gente, isso é um processo que visa excelência. Então, você não tem uma padronização ou você enfia para o cliente aquela coisa assim, ó, tá aqui o que eu entrego. Não, a gente faz um estudo prévio da atuação dele para entender o que entregar a ele. E assim fica muito mais específico. Olha a pesquisa aí. E aí, Grazi, a gente descobriu assim que os processos eram todos enrolados, que os colaboradores não estavam satisfeitos, que os clientes não viam valor, que ele tinha muitas reclamações. Falei, olha só, o conceito de franchise, de franquia, é assim, ó, você é muito bom no que você faz. Você é tão bom que você vai ensinar e licenciar outros empreendedores a pegar o teu know-how, aquilo que você sabe fazer, e aí você vai escalar dessa maneira. Olha a responsabilidade que você tem. Você está passando o teu processo para um terceiro. Enquanto isso não estiver bom, você não pode crescer. Porque pior do que ir para a direção errada é ir rápido para a direção errada. E aí não deu match. Eles odiaram que eu falei isso. E não deu liga. Não deu liga, mas dá para falar diferente, gente. Dá para não ter esse compromisso de pelo menos dizer, antes de escalar, vamos arrumar a casa? Antes de convidar 50 mil pessoas para sua casa, vamos saber se comporta, se tem banheiro, se tem cozinha, se tem a porta de incêndio. Porque as grandes tragédias do marketing acontecem assim, quando você quer bombar sem ter estrutura para bombar.
Eu
Falei,
sempre
tô
penso.
leve.
Eu sempre penso que a gente pode perder o cliente, né, no momento da proposta, perder a proposta, mas não perder o cliente. Porque o que acontece muito é justamente isso: empresas, pessoas pegando qualquer negócio, né, e achando que vão entregar melhor, que vai dar certo, sem analisar o cliente. Então, essa questão, né, de fazer uma proposta personalizada, de entregar um trabalho para aquele cliente, entendendo antes que aquilo faz sentido para ele, é um diferencial. Porque hoje as pessoas querem vender a qualquer custo também. Então, isso não vai dar certo, porque você pode entregar naquele momento um projeto que ele quer, mas não vai ser algo sustentável. Infelizmente, a gente não faz milagre, né?
Olha só, você falou uma coisa que eu não errei quando eu empreendi, que é a sustentabilidade. Ah, eu penso tanto nisso. Gente, isso é algo que eu levo muito a sério. Essa estratégia que eu tô fazendo, ela é uma estratégia ou ela é um desespero?
É.
Daqui a 5 anos, eu vou estar orgulhosa ou triste? Esse problema que tá aparecendo aqui, ele vai ser lembrado no Natal de 2028 ou não? Se você não vai lembrar daquilo no Natal de daqui a 3, 4, 5 anos, gente, ele não merece ganhar um espaço maior. Então, olha como muitas vezes a gente se deixa levar por aquela emoção, aquele medo momentâneo. Ai, não vou conseguir, ai, não vou vender, ai, isso vai dar errado. Aí a gente não faz estratégia, a gente faz desespero. Que aí eu digo, ó, então não chama isso de comunicação, coloca uma faixa assim, ajude-nos a não falir. E aí você vai estar sendo mais sincero, você vai falar, estou desesperado, me ajude. E eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, Grazi. Você não está desesperado, você está em busca de boas oportunidades. Porque quem se desespera e não olha para a sustentabilidade, para o longo prazo, então, ai, não, que eu vou virar todas as noites e eu vou faturar 1 milhão. Tá, mas é sustentável virar todas as noites? Dá para ter um negócio que se baseia em trabalhar 20 horas por dia? É um negócio que vale a pena, ele é viável, ele é sustentável. Então, quanto a esse tipo de pergunta foi muito importante para eu conseguir durar no digital. Porque, Grazi, pega o povo que está fazendo digital há 20 anos que nem eu. Você não acha mais. Somos
Não.
poucos. Muitos tiveram sucesso e saíram. Então, isso também, essa galera que é das antigas e está aqui até hoje.
É. Tem que persistir, né? Com certeza. Mas nada que a gente consiga fazer, assim, não for algo contínuo, vai dar certo, né? Então, realmente, eu não consigo trabalhar dia e noite. A gente precisa criar um processo de acordo com o que a gente realmente tem capacidade de entregar, né? E contar com as pessoas certas. Então, uma das coisas que eu acredito muito, né? E para todos que estão aqui nos ouvindo também, é que a gente precisa contar com as pessoas certas nessa nossa trajetória. Então, assim, a gente discute com um médico, a gente discute que ele tem que ter enfermeiros junto com ele. Não, a gente aceita, a gente respeita. Então, por que que a gente acha que qualquer pessoa pode fazer marketing? Por que que a gente acredita que uma pessoa que não é especialista, que não entende daquele assunto, né? Ela pode fazer. É a mesma coisa, gente, em proporções diferentes, claro, mas é a mesma coisa. Você precisa ter os profissionais certos com você.
Maravilhosa. Grazi, você com certeza é uma profissional além da média, uma das profissionais certas. Eu que conheço suas entregas, fico muito feliz de ter você por aqui. Foi um prazer te ouvir. E agora eu vou fazer que nem o pessoal do Gramado Summit, que continuou conversando contigo do ladinho do palco. Pessoal, bora seguir o perfil. Grazi, faz aí o teu arrobinha, que ele tem um nome diferente.
Deixa eu botar aqui.
Arroba Grazi Gislon, Gislon. Para todo mundo que essa live tá chegando ao fim, a Grazi colocou aqui, para quem tá ao vivo com a gente no Instagram, é arroba Grazi com Z, Gislon com G de gato e N de navio no final, para que todos possam te acompanhar e seguir falando. E para você que tá através das plataformas de podcast, arroba Camila Renault, para doses generosas de informação sobre marketing e negócios bem em vida real. Grazi, eu amei cada minuto com você. Obrigada por aceitar esse convite, obrigada por esse bate-papo, eu aprendi demais.
Obrigada, eu que agradeço, né, gente? Então, assim, tudo que vocês acreditarem que vai dar certo, onde vocês focarem, dá certo. Porque quando eu conheci a Camila, eu já admirava muito ela das redes sociais, já seguia ela, e hoje é um prazer, assim, poder trocar com ela, estar perto. Então, assim, justamente porque eu acreditei nisso, porque eu conheci ela, porque eu fui atrás e a gente conseguiu ter essa troca. Então, acreditem vocês também. Quem quiser me chamar para continuar essa conversa, vai ser um prazer. Me sigam nas redes sociais. Também deixei ali da nossa agência, Fox Comunicação com K. Vai ser um prazer enorme continuar essa conversa com todos vocês. Cami, obrigada. Um beijo. Obrigada mesmo pelo teu tempo.
Tamo junto, pessoal. Amei cada minuto. Super beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau.